agora a gente já pode... Ah, vamos falar da média, né?
Eu tenho que dar o total. 58,4 para a União da Ilha, média de 9,73.
9,73. Então, agora, gente, neste momento, sai da Ilha do Governador e vai para a Tijuca, porque o papo agora é Acadêmicos do Salgueiro. É Negritude, Salgueiro, Salgueiro, que esse ano vem com um enredo que lhe fala muito com relação à sua identidade. Vamos conhecer, então, qual é a opinião dos nossos comentaristas com relação à nota desse samba do Salgueiro. Vamos começar, então, com Carlos Gil. E aí, o Gil, gosta do samba do Salgueiro?
Gosto a cada dia mais. É um samba que vem crescendo muito nas audições e no meu conceito. E uma curiosidade que os Senhoras do Ventre do Mundo, referência a Clara Candace, né? Que é um samba que... Um samba e um desfile, né? O desfile eu acho que foi muito bonito, o sétimo lugar na época. Achei bem injusto. E um samba também, mas um samba que talvez não tenha tido na avenida o desempenho que se esperava dele. Muito embora ainda o considere um samba belíssimo. Esses Senhoras do Ventre do Mundo, ele já chega ao CD um pouco, talvez com uma marca, né? Para quem acompanha a disputa de samba enredo, é aquele samba que muita gente não queria que chegasse, porque havia sambas bons na disputa. Eu cito um especificamente, que é o do Marcelo Mota, é um samba muito bonito que acabou perdendo. E gera aquele sentimento pro sambista que acompanha a disputa de samba enredo, um pouco de viúva do samba que não foi para a avenida. Só que isso não pode ser levado em consideração, obviamente, para avaliação do samba que vai para a avenida. E esse samba que vai para a avenida, como eu disse no início do comentário, é um samba que vem crescendo bastante assim, no meu gosto pessoal. É muito salgueiro, né? É importante, a gente vem falando isso durante o debate, durante toda a noite, do DNA, da identidade, porque isso é realmente relevante. As escolas que têm, que são muito, e todas são muito ligadas à sua comunidade, e nasceram assim, né? Como uma expressão cultural de um morro, de um bairro, de uma região. O Salgueiro é muito isso, e esse Firmo Tambor, Negritude, Salgueiro, isso é muito salgueiro. Então é um samba que eu acho que vai tocar o coração, para citar Gaia, vai tocar o coração do salgueirense. Tem um potencial muito grande de subir um degrauzinho na avenida. Vou dar uma nota semelhante à que eu dei para o samba do Império Serrano, que eu falava em 9,8, que eu acho que pode até ter um potencial de crescer pelo desempenho do imperiano. Então pelo desempenho, pelo amor do salgueirense comprando esse samba, pode chegar mais alto. Mas hoje eu dou para ele 9,8.
9,8, então, é a nota de Carlos Gil. E aí, Simas, qual é a sua nota para esse samba do Salgueiro?
Bom, ao contrário acho que da maioria daqui, e é bom, né, esse negócio do contrário, eu achava esse o samba mais interessante da disputa do Salgueiro. Por adequação com a bateria do Salgueiro, por encaixe com o estilo de samba do Salgueiro, eu achava que era o samba mais interessante. E acabou ganhando. Eu achava o samba do Marcelo Mota um samba bom, mas eu achava que era um samba que teria problemas de encaixe, com canto e orquestra percussiva. Então eu achava esse o samba mais interessante para o Salgueiro. É um bom samba, eu acho que é um samba que vai sustentar um bom desfile para o Salgueiro. Né? É um samba que evoca o salgueirense. O Salgueiro tem feito, vale destacar, uns ensaios de rua muito bons, Então o samba encaixou ao canto, a escola canta, a escola que canta, né? Então a escola vem vindo com esse samba, eu acho que tem um encaixe aí interessante. O Salgueiro pode ser, não digo surpresa, porque o Salgueiro nunca é surpresa, mas o Salgueiro pode ser a escola da segunda-feira, né? Eu dou 9.9 para esse samba, com grande chance dele chegar na avenida com 10, né? Porque eu acho que ele vai se adequar. Só não daria um 10 nesse momento, porque eu acho que tem uns 3 sambas que talvez estejam um pouquinho acima. Mas esse samba do Salgueiro chega lá. É um samba bom, é um samba que eu acho que vai sustentar a escola, e é um samba que vai fazer o Salgueiro brigar para chegar lá em cima. 9.9, quase 10 para esse samba do Salgueiro.
9.9 mais, então é a nota.
9.9 mais, eu gosto muito desse samba.
Essa é a nota para o samba do Salgueiro, na opinião de Luiz Antônio Simbas, que acabou de cunhar aqui a expressão para a bateria orquestra percussiva. Muito bonito, vamos registrar, né? Nesse momento em que já estamos aqui há muito tempo fazendo esse debate.
Justiça seja feita. Não é minha expressão, né? Isso daí quem falava de orquestra, porque isso era o nosso queridíssimo mestre André, que queria fazer e falar, é uma orquestra percussiva. E olha que ele fazia com 20 ritmistas só da mocidade.
Então tá aí a citação, né, em correção justa feita pelo Simas, a citação do Simas para falar da Furiosa do Salgueiro. E aí, Fred, qual é a nota, na sua opinião, para esse samba do Salgueiro?
Na época da disputa, eu tinha predileção pelo samba do Marcelo Mota. Mas eu tenho uma linha muito tradicional de samba enredo. Então talvez fosse por isso. Mas, depois que eu ouvi esse samba pela primeira vez na quadra, e eu, durante um bom tempo da disputa, eu não tinha ouvido ele na quadra, ele me chamou a atenção exatamente pelo entrosamento que ele causava com a bateria. E, aos poucos, eu fui ficando com dúvidas com relação ao resultado, porque percebia nesse samba nuances de melodia mais bem resolvidas do que da própria parceria do Marcelo Mota. E à medida que o concurso foi passando, foi evidente que esse samba seria o vencedor, acabou vencendo. E depois da vitória, ele já passou por um tratamento, cujo resultado a gente já percebe na própria gravação, que torna ele muito mais interessante. Assim como eu falei do samba da União da Ilha e de um outro que agora eu não me lembro, mas esse é um samba que está também claramente em progressão. E dos que estão em progressão, talvez seja o que possa chegar na avenida com mais possibilidade de bons resultados, inclusive empurrando a escola para o título. Até porque é um enredo que agrada ao salgueirense, portanto, com um samba enredo que agrada muito ao salgueirense, que certamente vai abraçar esse samba, vai cantar, vai entoar, vai botar fogo na avenida. Eu aposto num grandíssimo desfile do Salgueiro com esse samba. Só tiro um décimo pelo mesmo motivo do Simas, porque eu acho que tem alguns sambas que estão um degrauzinho a mais no atual momento, 9,9.
9.9, então, é a nota de Fred Soares. Você também vota na nossa enquete, que também está a todo vapor aqui nas nossas redes sociais. Entra lá, dá seu voto. E agora a gente vai ouvir a nota de Anderson Baltar.
Esse, para mim, é mais um samba que compõe safra. Para mim não é um grande samba, mas também não é um samba ruim. Reconheço o potencial dele, eu acho que é um samba que, inclusive, a comunidade abraçou, um samba que a comunidade gosta, né? Superou a questão da polêmica lá, da disputa com o Marcelo Mota. É um samba adequado ao enredo, com o DNA do Salgueiro, com um bom refrão de baixo. O refrão do meu eu já acho um pouco claudicante. Eu não gostei da mudança que foi feita, aquele estribilho que deixou de existir, acho que ficou meio que formou um buraco ali, né? O Sangue Amalê de São Salvador, aí, né? Enfim, ficou parecendo, ficou mal ajambrado, assim. Acho que quando havia o estribilho, você conseguia resolver melhor a melodia. Ficou cortado, ficou picotado. Mas eu reconheço que é um samba que pode conduzir o Salgueiro a um grande desfile. O Salgueiro já tá aí há muito tempo, né, brigando pelo título. E esse ano o Salgueiro não tá tão falado como em anos anteriores, talvez. E eu acho isso um perigo.
Isso é do jeito que o Salgueiro gosta.
Do jeito que o Salgueiro gosta. Eu sempre falo, nos últimos anos aí, eu cansei de falar aqui na rádio, especialmente no ano dos malandros, né? Eu falava, gente, o Salgueiro favorito... Toda a história conta que toda vez que o Salgueiro entrou na Avenida Campeão, saiu na dispersão chupando o dedo. Então, eu acho que esse ano o Salgueiro tá quietinho, tá na dele, né? Tá fazendo dele, então, olho aberto com o Salgueiro. Minha nota, eu, dentro da minha escala, pra mim é um samba que tá ali, é um samba mediano, né? No que diz respeito à safra, né? 9,8.
9,8. É a nota de Anderson Baltar, você vota, porque daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nota do público. A minha nota, vou repetir também a nota do Anderson Baltar, é 9,8. Acho, enfim, tem a questão da disputa e tudo mais, que obviamente a gente tem que superar, mas não era desde a disputa um samba que eu achava muito interessante. Acho questões de letra, especialmente, bastante problemático, especialmente com a relação à questão da mulher, questão racial. Isso para mim incomoda até um pouco mais, de repente, do que para outras pessoas, porque é uma área que eu estudo muito, né? Não, acho que a alma tem cor, tá, gente? A alma não tem cor, já não faz muito sentido, não. Eu acho que as coisas, né, no seguinte sentido, não de que não somos todos iguais ou que a gente não deva visar a uma ideia de igualdade, mas eu acho que a gente tem que especialmente respeitar a cor da alma de cada um, ou seja, como vibra a alma de cada um, quais são as características de cada pessoa e trabalhar em cima da tolerância nesse sentido. E não dizer que todos somos iguais, porque obviamente não somos todos iguais.
Deveríamos ser.
Não acho que deveríamos ser, não. Eu acho que temos que respeitar, sim. Não estou dizendo socialmente.
Não, eu estou falando socialmente.
Socialmente, obviamente que deveríamos ser todos tratados de forma igual e termos as mesmas oportunidades. Isso não existe. Isso é certo. Agora, culturalmente, temos nossas diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas, acima de tudo. Minha nota, então, é 9,8. Agora a gente vai saber a nota do público.
Vamos fechando aqui, né? Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Com 47,1%, 9,8 a nota para o Salgueiro, para o nosso público.
9,8, então, é a nota do Salgueiro. Como é que ficou a média do Salgueiro? Já tem aí, Anderson?
Salgueiro somou 59 pontos, média 9,83 para o Salgueiro.
9,83 para o Salgueiro. Já estamos quase encerrando esse domingo de carnaval. E agora a gente vai...
Domingo não, segunda.
Segunda de carnaval. Segunda de carnaval, a gente já tá...
Já amanheceu, já anoiteceu, já começou de novo o desfile.
Já fomos pra casa, já vimos as resenhas, já ouvimos, né, as críticas e tudo mais, já fomos pra segunda. E agora a gente vai falar de Imperatriz Leopoldinense. Voa, Tiê, voa, Tucano, voa, Arara, voa todo mundo nesse samba que tá voando da Imperatriz Leopoldinense. Vamos saber qual é a opinião dos nossos comentaristas com relação a esse samba. Você daqui a pouquinho já vai conseguir votar, fica ligado aí nas nossas redes sociais, acessa o link, manda a sua nota. Vou perguntar a Fred Soares o que ele acha desse samba da Imperatriz para o Carnaval 2018.
Já adianta, é mais um 10 da minha lista. Adoro esse samba, adoro mesmo, assim. Talvez dos 13 é o que eu mais venho ouvindo e me faz vibrar demais, assim. E em termos de solução de enredo, a gente estava falando aqui em alguns momentos das soluções que alguns compositores estão usando de apelar para colagem na hora de apresentar a letra do samba. Esse samba enredo da Imperatriz, ele consegue resolver maravilhosamente bem a explanação do enredo, contando uma história sem se apegar demais à questão da sinopse. E quando eu digo sem se apegar demais, é simplesmente reproduzindo trechos da sinopse no samba. Então, sob esse aspecto, ele já é muito feliz. Além disso, tem uma melodia que tem um vai e vem interessante durante toda a passagem do samba, além de um refrão muito forte. Enfim, mais uma vez, e se a gente for botar no lápis, na ponta do lápis, a Imperatriz Leopoldinense talvez seja a escola nos últimos 25, 20 anos que apresente a melhor média de sambas enredo de todas as escolas do Grupo Especial. E esse ano ela consegue estar até um patamar acima dessa média dela, que já é muito boa. A nota é 10.
10, então, é a nota de Fred Soares. E aí, Anderson Baltar, qual é a sua nota para o samba da Imperatriz?
10. Samba, eu tive semana... Eu já gostava muito do samba. Engraçado. Esse samba na pré-temporada, né, na temporada aí que a gente ficava ouvindo os sambas concorrentes, às vezes vai numa quadra, vai noutra, ninguém falava da safra da Imperatriz, ninguém falava desse samba. A gente ouve, né, eu moro ali perto, enfim, tem muitos amigos que são da Imperatriz, as pessoas falavam, não, o samba do Jorge Arthur, o samba do Jorge Arthur. E eu confesso que realmente, até estive lá no dia da apresentação dos sambas, mas a gente fica naquela pilha de ficar pegando o samba concorrente, sobe pro site, não ouvi com muita atenção. E desde a final de samba, a Luísa esteve lá comigo, a gente viu a força desse samba. Cada vez mais que eu ouço, mais eu gosto. Na semana passada eu fui na quadra. Olha, esse é o que eu falei anteriormente, né, da questão do retrato, né? Esse outro, a exemplo do samba da Ilha, esse é um samba que no CD não diz, assim, eu imagino uma pessoa que comprou o disco, né? A gente não, a gente aqui tá imerso no clima, a gente já ouviu várias vezes, já foi na quadra, já pegou, já viu vídeo na internet, já pegou opinião de amigos. Eu imagino uma pessoa que ganhou hoje esse CD, hoje teve lá o churrasco da firma, teve amigo oculto. O cara recebeu o CD, chegou em casa agora, botou pra ouvir. Acabou de ouvir, tô até nesse debate na Rádio Arquibancada, vou ouvir essa parada aí. E o cara vai olhar e vai falar assim, pô, mas esse samba, você tem certeza? Já vi gente no próprio Facebook falando, ah, eu peguei o CD agora e tal. Samba da Imperatriz é legal, né? Não, esse samba é muito bom. Esse samba ao vivo na quadra, esse samba, ele vai crescendo, 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 crescendo. Você ouve ele por 10, 20, 30, 40 minutos e você não quer parar de ouvir esse samba. A gente costuma às vezes dizer, brincando, né, que você vai, saiu da Sapucaí e você vai embora cantando. Acho que você sai da Sapucaí e vai embora cantando, atravessa ali o túnel, vai embora, vai pela Lapa, da Lapa vai pro Catete, do Catete tu vai pro Flamengo e tu vai embora cantando esse samba. É fantástico, acho que esse samba... É um dos sambas com uma, já tá no 10 e pode chegar ao 10 mais. Assim, é um samba que tem um potencial de crescimento, tem um samba... E é um samba que a Imperatriz precisa, né? No sentido de comunicação com o público. A Imperatriz tem grandes sambas, como falou o Fred, mas a Imperatriz é aquela pessoa, né? É, outro dia até no meu curso lá, a gente brincando com os alunos, a gente começou a meio que imaginar como se fosse um prédio. Se fosse um prédio e cada escola de samba morasse num apartamento, que morador seria cada escola de samba? E a gente chegou à conclusão que a Imperatriz seria aquele morador ali que não se mistura muito, sabe? Aquele cara que você cruza no elevador, bom dia, boa tarde, boa noite, sobe e entra. Porque educado, polido, você não sabe nada da vida dele, não sabe se ele é banqueiro, se ele é jogador de futebol, se ele é empresário. Você não sabe o que ele faz da vida dele, ele é muito discreto, mas ele tá ali. E a Imperatriz precisa dessa comunicação com o público. A Imperatriz é uma escola muito estigmatizada, né? E eu acho que esse samba se serve muito bem a isso, para um enredo, né, que num primeiro momento todo mundo achava que poderia ser um enredo de retomada das tradições da época da Rosa. Um enredo que a Rosa faria esse enredo belíssimamente, né, dentro da Imperatriz. Toda aquela ambientação de corte e tudo mais. Mas tem essa pegada um pouco mais pop, até pega do filme de Hollywood e tal. E esse samba resolve muito bem. E esse samba tem uma coisa que eu acho rara. Eu já sou um cara que gosto muito da preparação de refrão. Eu me pego muito nisso. Esse samba tem uma preparação pro refrão do meio. Eles preparam o refrão do meio, que é um refrão do meio também esplendoroso. Acho que foi até você que comentou isso nas redes sociais outro dia, assim, mas eu concordo totalmente contigo. É o melhor refrão do ano. O Voa Thier é o melhor refrão do ano. E até aproveitando a nossa audiência, só quero fazer um apelo. A única coisa que eu não gostei na semana passada da Imperatriz... Muita coreografia, solta essa escola, gente. Pelo amor de Deus. Meu amigo Júnior Scafura, solta essa escola. Deixa o Tucano voar junto com o Thier, com a Arara, abraçar a múmia. Todo mundo sambar feliz na avenida. Nada de vai pra lá, vai pra cá e bater tamborzinho, gente. Não, deixa o povo. Deixa o povo sambar, deixa o povo cair no samba. Se a escola vier alegre, quicando na avenida, o povo vai vir junto. Nota 10, 10, 10, 10, 10 com louvor.
10 com louvor, esse é o 10 de Anderson Baltar para o samba da Imperatriz Leopoldinense. A gente vai conhecer agora a nota de Carlos Gil.
Olha, Anderson, fico feliz com esse teu depoimento sobre a maneira como a Imperatriz está comprando esse samba, está cantando, está crescendo. Não estive na quadra, mas o Lolo é um baita mestre de bateria, bateria da Imperatriz, que passou por algumas dificuldades enfim, com o Lolo acho que chegou num nível muito interessante e acho que ele vai brincar. Porque esse é um medo que eu tenho realmente. De fato, concordo com o que o Fred disse, nos últimos anos, realmente, no pré-carnaval, as safras da Imperatriz são sempre elogiadas. Mas quando chega na avenida, nem sempre a gente vê aquele samba que nós gostávamos tanto, do qual esperávamos tanto, render. Aconteceu com o Zezé de Camargo e Luciano, aconteceu com o Jorge Amado. O próprio Samba da Medicina não é um samba ruim, um samba interessante, que não foi bem. Do Zico, eu acho que pelo apelo popular, de se tratar de um ídolo do futebol, na torcida numerosa como é do Flamengo, acho que acabou levantando um pouco. Mas a Imperatriz tem essa questão, né, do vizinho discreto, de mesmo com um grande samba, nem sempre isso fluir na avenida de uma maneira arrebatadora.
E talvez seja essa a preocupação aí da direção de harmonia, de tentar de repente coreografar para encontrar um gatilho para uma solução que vá resultar numa nota melhor em evolução e harmonia para a escola, né? Porque não vem obtendo realmente grandes resultados nesses quesitos. Pode ser uma possível explicação para isso que o Anderson Baltar relatava com relação ao que viu efetivamente na quadra. Não que eu ache que esse samba precise, mas enfim.
Vou adiantar, minha nota é 10. Eu só tenho medo de que esse 10 que a gente está dando agora, que é um samba realmente que é muito gostoso de ouvir, ele tem soluções melódicas muito interessantes. O Fred foi muito bem ao avaliar que ele não é realmente uma colagem, ele costura uma história bacana. No fim, né, porque anoitece, os personagens ganham vida, assim como no filme Uma Noite no Museu. Depois amanhece e aí a Quinta da Boa Vista é aberta para a população e tem as pipas. Então ele tem uma história muito legal sendo contada. Tem um determinado momento depois do refrão do meio que eu acho que tem uma queda de tom ali que eu acho difícil de cantar. Espero que o Arthur, toda a força aí pro Arthur, que é um intérprete que está crescendo muito, foi muito bem ano passado, nesse ano, né, carnaval passado. Tomara que ele vá muito bem, porque deve ser gostoso você defender um samba como esse na avenida. Mas é um samba, eu acho um samba difícil de cantar. Quando eu estou no meu carro, eu estou em casa cantando samba, eu sinto como...
A parte da cantora de Amon.
Solfejo de Amon. Ele dá uma... É difícil, né? Enfim, mas ele é cantor profissional, eu não sou, né? Vai ver, eu sinto dificuldade por isso. Eu espero que a escola não sinta essa dificuldade, não tenha esse problema em harmonia. Mas enfim, guardadas todas essas precauções aí, que são mais temores e o desejo de que a escola vá bem, é nota 10.
10, então, também é a nota de Carlos Gil. Agora a gente vai conhecer qual é a nota de Luiz Antônio Simas.
O samba mais inteligente do ano é o samba da Imperatriz. Esse samba é uma delícia, esse samba é um achado, esse samba é tudo de bom. Esse samba se resolve de uma maneira absolutamente impactante. Um samba que começa melodicamente, né, ressaltando, sem grandes arrobos, a chegada do sujeito à Quinta da Boa Vista, cai no refrão do meio, que é o melhor refrão do carnaval. Esse refrão do meio é um negócio impressionante, né? Do rei do Dalmé e tal. Acho que a caída que o Gil citou é excepcional, porque a melodia é uma melodia. Esse é um dos raros sambas do ano, se não o único, em que você trabalha com uma melodia que é descritiva. Então você não poderia cair, por exemplo, na cantora de Amon e tal, numa melodia em maior. Você vem com aquele refrão, cai para a melodia em menor, que é absolutamente fascinante, e você descreve a cantora de Amon, quem conhece um pouquinho da história ali da Quinta da Boa Vista, daquele museu, é exatamente a melodia mais rebuscada, e cai na melodia mais rebuscada. Flautas de chamuz e incas, aí vai vindo na melodia mais rebuscada. E o que eu acho mais fascinante é quando vem o amanhecer, que é uma melodia que na entrada da segunda parte ela cai, no amanhecer ela abre, né? Abre como se fosse realmente a noite terminando. Então é de uma inteligência esse samba que eu acho surpreendente. Eu acho um samba maravilhoso. Eu acho que é um acharo da Imperatriz. Jorge Arthur, que assina esse samba, filho do Neossi, do Cacique de Ramos. Então é longuíssima a tradição ali do samba da Leopoldina e tal, isso é importante. É um samba que traz de novo a expressão relicário, que é uma expressão que eu acho que se não fosse samba enredo, sumiria da língua portuguesa. Agora, com toda sinceridade, do ponto de vista passional, daquela paixão pelo samba enredo, o que é esse refrão do meio? Esse refrão do meio da Imperatriz é um negócio sensacional. Ele é o grande refrão do carnaval. Esse voa tieto canarara, quero ver, né? Porra, isso é um negócio sensacional, gente. Isso é um achado. Meu Deus. O Rei de Dalmé. E a repetição do Rei de Dalmé é sensacional. Esse é o grande refrão do carnaval. É um samba excepcional. Eu amo esse samba. Eu acho que, do ponto de vista da paixão, esse é o samba apaixonante do carnaval, né? Então é um 10 com louvor absoluto ao samba da Imperatriz. Acho que é um samba adequado, resolve enredo. Tomara que na avenida... Se eu tivesse que escolher, Luiz, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou um sujeito de desfilar, porque eu prefiro comentar carnaval. Me sinto até um pouco constrangido, fantasiado. Mas se me obrigassem a desfilar, eu gostaria muito de desfilar com esse samba da Imperatriz. Esse samba é sensacional. É um 10, assim, eu adoro esse samba.
Você ia de Tiê, de Tucano, de Arara, de Múmia.
Menos de Rei de Dalmé, porque não daria. Mas que samba inteligente. 10 pro samba da Imperatriz. É um samba absolutamente fundamental.
Tucano não,
é um,
né?
Um grande samba. Tucano também não, nunca. Mas é um grande samba. Parabéns pra Imperatriz. Samba é um achado, é o samba mais inteligente do carnaval.
Esse samba da Imperatriz Leopoldinense é mais um samba em que vamos ter unanimidade aqui no nosso júri, porque a minha nota também é 10. É o meu samba preferido do carnaval, é o samba de que eu mais gosto, naquela questão emocional mesmo, né? Qual o samba que te apaixona mais, qual é o samba que te envolve mais. Para mim é esse samba da Imperatriz, né? Não estou falando de nenhuma outra questão aqui que não seja a questão realmente do coração bater mais forte. Para mim, esse samba é genial. Tem passagens de genialidade, especialmente com relação às nuances de melodia, de como isso... Você conseguir fazer com que uma melodia acompanhe o que está sendo descrito, tanto na letra e casando com o enredo, gente, isso aí é genialidade pura. Para mim é nota 10 e eu tô cavando publicamente uma vaguinha para desfilar na Imperatriz, por favor, quem estiver ouvindo aí, né, quem sabe.
Meu Deus.
Eu ao contrário do Sim, mas adoro desfilar, ok? Podem me convidar, porque eu gosto muito, só não desfilo mais em mais escolas, porque a gente tá fazendo nosso trabalho lá na Rádio.
Você vai de Tucano?
É, mas enfim, tu tem um preço, né, Anderson? Tucano? Né? Já tô aqui cavando, já quero escolher ainda por cima. Se eu for de Tucano, eu quero passar despercebida, né? De preferência. Mas se for esse o preço que eu tenho a pagar para cantar esse samba, pular, dançar na Marquês Sapucaí, vamos lá, vamos encarar aí mais um desafio na nossa existência. É 10 e agora eu quero saber qual é a nota do nosso público.
Encerrada a votação do público, a nota do público com 49,7% é 9,9. O público quebrou a corrente.
Quebrou a firma, galera. Puxa vida. Mas aí a gente tá falando, obviamente, de uma brincadeira, de preferências pessoais e tal. É soberana a nota do público, não questionamos. E tá aí, 9,9, então, a nota da nossa audiência para o samba da Imperatriz.
59,9 o ponto, é a pontuação, igual a Mangueira, 9,98 a média da Imperatriz Leopoldinense.
É isso, e com isso vamos para a última escola dessa segunda-feira de carnaval, encerrando o desfile do grupo especial para o Carnaval 2018, Beija-Flor de Nilópolis. Vem aprender com a Beija-Flor, essa é a proposta para o Carnaval 2018 da Beija-Flor de Nilópolis. Vem também aí com mais um enredo engajado que fala de questões sociais do nosso Brasil. Vamos ver como isso resultou em samba enredo, qual é a opinião dos nossos comentaristas para o samba da Beija-Flor. E aí, Gil?
Olha, antes de dar nota aqui, quero já agradecer, né, a oportunidade de participar, foi muito bacana. A gente ainda deve...
Nesse momento emocionante, Anderson, em que Carlos Gil agradecia
alô, a participação alô, sim, no nosso debate. Sim, agora voltou. Agradeço ao pessoal que está ligado até agora, né, acompanhando aí com denodo e fé. Denodo é samba enredo dos anos 60, hein?
É,
dos anos 60, samba lençol. Mas assim, em relação ao samba da Beija-Flor, eu acho que, eu não quero comparar com o da Mangueira, não é isso. Eu acho que os dois têm o seu valor.
De novo, vai comigo.
Os dois sambas têm o seu valor de crítica social. Aliás, é muito bom que a crítica esteja de volta ao carnaval. Vivemos alguns anos aí de críticas Nutella. críticas que não iam ao ponto, não tocavam na ferida. E esse ano as críticas tocam na ferida, como é essa crítica da Beija-Flor. O interessante é que revela um pouco o perfil da escola, né? A crítica da Beija-Flor e o samba é um pouco mais denso, mais pesado, mais, um pouco mais carregado. O da Mangueira é um pouco mais carnavalizado, mais leve, mais brincalhão. Mas não é por isso que eu dei 10 para a Mangueira e não darei 10 para a Beija-Flor. Eu acho que a letra do samba enredo da Beija-Flor, ela tem umas passagens um tanto quanto pretensiosas. Eu acho um pouco pretensioso. Esse vem aprender com a Beija-Flor, inclusive. É claro que a Beija-Flor ela tem sim, ela dá sim um exemplo de comprometimento social no município de Nilópolis. Já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho social, de tem capoeira, balé, piscina, dentista, enfim. A Beija-Flor ela se engaja com a sua comunidade como poucas escolas fazem. Mas acho não só nesse verso, mas em alguns outros... acho a letra, apesar de contundente, um tanto quanto pretensiosa. Só por isso eu desconto um décimo e para esse enredo que repito, é importante, é relevante e tem tudo para fechar o carnaval com uma mensagem forte e com um grande desfile, porque a Beija-Flor sempre nos brinda com grandes desfiles, 9.9.
9.9, então. É a nota do Carlos Gil. E agora a gente vai ver qual é a nota de Luiz Antônio Simas.
Eu acho que é um samba melhor do que o enredo. A sinopse do enredo é um pouco confusa. O negócio do Frankenstein. Achei até um pouco conservadora, puxando a questão do debate da corrupção. Mas enfim, não é isso que está em questão. Eu acho que esse samba, de certa maneira, resolveu bem... uma sinopse que podia ser uma encrenca, né, nesse sentido. Ele é um samba que se adequa bem ao canto. Eu não sou grande fã do enredo, eu acho que é um enredo que flerta um pouco com uma linha Criança Esperança, né? Estamos aqui, a gente vai lá, vamos fazer e tal. Eu acho que falta uma certa linha descritiva desse enredo. Eu acho que esse enredo é um enredo muito solto, né? Eu acho que falta realmente uma história ali. Eu acho que é um enredo solto. É um enredo que ele está soltando tudo. Nesse sentido, o samba talvez tenha resolvido o problema do enredo, né? Gosto da contundência do samba. Gosto da maneira como o samba foi gravado. Esse é um detalhe que tem que se mencionar. O samba não foi acossado por um coro execrável, como outros sambas foram. Então ele tem essa característica interessante. Vai sustentar um bom enredo, né? A letra é de uma contundência que diz respeito, evidentemente, a esses tempos que a gente está vivendo. Eu gosto do samba. Eu acho que não é, para mim, o melhor samba do carnaval. Eu acho que ele está um pouquinho abaixo de dois, três sambas que são melhores que ele. Mas é um samba que vai sustentar um belíssimo desfile da Beija-Flor. Eu daria um 9.9, exatamente porque eu sinto um certo descompasso entre o que o samba diz, o que um enredo diz e a maneira como eles resolvem isso. Às vezes eu acho que é um samba que cai um pouquinho numa certa pieguice, Criança Esperança, com versos fáceis, mas é um bom samba, é um grande samba que pode sustentar um belo desfile da Beija-Flor.
9.9, então, também para Luiz Antônio Simas. E agora vamos conhecer a última nota da noite, na opinião de Fred Soares.
Pô, Luiz, quando esse samba da Beija-Flor apareceu ainda na fase de concurso, eu tive uma conversa com o Rodrigo Faor, que é crítico musical, historiador. E eu fiquei muito emocionado com o samba, logo assim que eu ouvi. Independentemente de adequação ao enredo, num primeiro momento eu nem me ative a isso. E conversando com o Rodrigo, ele me falou uma coisa que realmente tinha tudo a ver. Ele falou, isso é mais do que um simples samba enredo, é uma música de protesto. E aí a gente estava conversando sobre as músicas de protesto da MPB nos anos 60. Enfim, e eu acho que dentre todos os sambas do Grupo Especial, esse é o que mais se adequa nesse modelo, uma música de protesto. O Simas tocou muito bem nesse ponto do enredo, que a gente não sabe se vai ser bem desenvolvido. A sinopse, ela não nos sugere isso, mas o samba ele conseguiu resolver muito bem, passando a mensagem com muita força, com muita eloquência. O Gil usou o termo denso, realmente, de uma forma densa, e nem todas as escolas de samba têm cabedal suficiente para poder ir para a avenida com um samba denso e fazer um bom desfile. Eu tive um papo com uma pessoa que defendia muito o samba da Grande Rio e me falava, mas o samba enredo tem que ser alegre e o da Beija-Flor não é. Não necessariamente o samba enredo tem que ser alegre, porque algumas escolas de samba, elas têm o poder, elas têm o potencial de ir para a avenida, fazer um protesto social, fazer uma crítica e levar isso para a avenida, sim, de uma forma densa e não de uma forma simplesmente e puramente brincalhona. Enfim, por ter sido o samba que de todo o processo foi o que mais me emocionou, por si só, na minha opinião, ele merece a nota 10.
10, então, é a nota de Fred Soares. E agora você está votando também, lembrando que contamos com a sua participação também nesse último samba, encerrando o nosso debate aqui na nossa sede campestre de Vila Isabel. Contamos com a nota de vocês. Votem, acessem o link. Mas antes disso, vamos conhecer a nota de Anderson Baltar.
Vamos conhecer aqui que o outro microfone morreu mesmo. Minha nota é 10 também. Eu acho que é um samba dentro dessa... Eu acho que a palavra mais... O termo mais usado hoje aqui foi DNA, né? E esse é um samba... Esse é um samba da Beija-Flor. Você bate assim... 10 segundos de audição, você já entende que é um samba da Beija-Flor de Nilópolis. E desde a época da disputa, eu não pude fazer a final. O Chico esteve lá com o Marcão, mas eu tive na Beija-Flor no dia da inscrição dos sambas, que os sambas se apresentaram, aquele esquema lá que o Laíla faz dentro do barracão, né? Uma coisa mais intimista. E esse samba, naquele momento, já havia chamado a atenção. Foi aquele samba que, quando terminou de cantar, todo mundo assim, caramba, que isso e tal. Eu acho que é um samba valente, é um samba forte, é um samba pungente no que ele tem que fazer, no que se propõe. Muitas vezes, né, a gente vê isso no samba enredo, né? Às vezes a melodia não coaduna com a letra, né? Às vezes você quer falar em tristeza, mas a melodia tá lá em cima. Não, e esse é um samba que, quando tem que baixar o tom, ele baixa o tom, quando tem que subir, sobe. prepara muito bem pro refrão, explode lá em cima. Concordo um pouco com, esse, com a sua crítica, assim, mas desse tom um pouco messiânico, né? Essa coisa meio, né? A criança é o nosso futuro e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, mas faz parte também. Nesse momento o cachorro agarra minha perna e não quer largar, mas enfim. É, eu sou muito, eu gosto muito desse samba. Eu tô muito curioso para ver esse samba. Infelizmente esse ano a gente não vai ter ensaio técnico, né? Então a gente vai ter que guardar essa expectativa até o dia do desfile. A Beija-Flor não costuma fazer ensaio de rua, a Beija-Flor faz um ensaio ali dentro da quadra, né? Que é quase um ritual messiânico ali que o Laíla comanda ali na, nas noites de quinta-feira. Mas é um dos sambas que eu mais tenho curiosidade para ouvir na Avenida. E aquela história, né? Beija-Flor encerrando o carnaval com um samba desse é um perigo. Eu acho que é, a Beija-Flor tá fazendo de uns anos pra cá, né? Já tem feito bons sambas e esse é um dos sambas que eu acho que dos últimos anos que eu mais gosto. Foi um samba que eu gostei, que bateu no ouvido de cara e a minha nota é 10.
10 então é a nota de Anderson Baltar. Vou destoar um pouquinho, a minha nota vai ser 9.9. Não acredito que ele esteja também aí à altura de alguns sambas que eu já dei, particularmente nota 10. Mas eu acredito que entre 10 e 9.9, tá tudo em casa, tá tudo bem, porque esse é um grande samba também da Beija-Flor e concordo com tudo que foi dito aqui, né? Às vezes é uma nuance, gente, é uma questão de 9.9, 10, 9.8, 9.9, é um detalhe pequeno. Eu acho que pode ser um samba 10 tranquilamente, mas enfim, como a gente tá falando de individualidade, como a gente tá falando da opinião de cada um, acaba sendo pra mim um samba 9.9 e agora a gente vai saber qual é a nota do público, vai fechar agora, quem votou, votou, quem não votou, não vota mais.
Aliás, foi a enquete que registrou o maior número de votos. É, com 48,7% dos votos, a nota da Beija-Flor é 9,9.
9.9, então, também 9,9. É a nota do público da pra Beija-Flor. Não deixa de ser surpreendente, porque esse samba tá alcançando aí uma grande repercussão em redes sociais.
Eu acho que as outras torcidas se uniram para.
Será? Enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas é, tá tendo muita boa aceitação esse samba da Beija-Flor e a expectativa é, como sempre, como o Simas falou, de um grande desfile da Beija-Flor, porque não pode ser diferente. Beija-Flor sempre faz um grande desfile. E aí, como é que ficou a média da Beija-Flor, Anderson?
Beija-Flor ficou com 59,6, média de 9,93. Posso, Anderson, já dar classificação já?
É isso aí, Anderson Baltar. É isso que eu ia te pedir pra fazer.
Eu vou fazer igual a apuração. Vou de baixo pra cima.
Vai tá? Lá, vamos na expectativa, então.
Em 13º lugar, com 57,2, Acadêmicos do Grande Rio.
Meu iaiá.
Em 12º lugar, com 57,7, A Unido da Tijuca. Vou até tirar essa mão da Beija-Flor aqui de fundo, que já não falo mais falando de Beija-Flor. É, em 11º lugar, com 58 pontos, A Unidos de Vila Isabel. 11º lugar. Acima, com 58,4 em 10º lugar, A União da Ilha. Em 9º lugar, com 58,6, A São Clemente. Em 8º lugar, com 58,7, O Império Serrano. Em 7º lugar, não, em 7º lugar com 59 pontos, não, 7º lugar com 58,9, perdão, a Portela. Em 6º lugar com 59, o Salgueiro. Em 5º lugar com 59,6, Beija-Flor de Nilópolis. Em 4º lugar com, aí nós temos, em 4º lugar 59,8, Paraíso do Tuiuti. Nós temos um empate no 2º lugar entre Estação Primeira de Mangueira e Imperatriz Leopoldinense, tá? E campeã com 60 pontos, nota máxima, a Mocidade Independente de Padre Miguel.
Tá aí, essa é a nota final, essa é a apuração final do nosso júri arquibancado. Primeira enquete de sambas de enredo para o Carnaval 2018 da Rádio Arquibancada. Já vou passar aqui para uma rodada final perguntando a todos se estão de acordo, se foi realmente justa essa nota final, e já vou pedir para todo mundo se despedir aqui dos nossos ouvintes, agradecendo a audiência de todos, todo mundo que ficou com a gente até agora acompanhando o nosso debate. Isso é muito importante para nós, você acompanha, você participa, votou. Muito obrigada pela audiência de todos. E aí, Anderson, o que você achou?
Eu acho que foi coerente, né? Assim,
gente... Acho que acabou bastante coerente também. Eu acho que refletiu muito do que a gente...
Você me perguntou e começou a comentar? Eu acho que... Eu acho que foi. Acho que é assim, a gente... É mais ou menos o que a gente já vinha... Se você for pegar a nota do público, também não tem muita diferença, não. A gente... É o que tá se falando por aí, né? Acho que a gente tem aí uns 3 ou 4 sambas ponteando... 4, 5 sambas ponteando a safra. A gente abria aqui o debate falando, né? De uma boa safra, tem 4, 5 sambas e tal. Nós temos aí. Se a gente for fazer um recorte aqui na classificação, tem 5 sambas, assim, num estágio acima, né? Uns 3 ou 4 ali na meiuca e uns outros mais abaixo. Então, acho que ficou bem, bem, bem coerente.
Boa noite, Anderson Baltar.
Boa noite. Boa noite, e já fazendo aí desde já, né, agradecendo a todo mundo pela audiência. E estamos de volta no dia 8, já com o debate na Cidade do Samba. Temos muitas novidades em breve, vamos falar. Ah, pô, pelo amor de Deus, dia 30 a gente não falou da feijoada, a gente tá no ar 3 horas e meia, não falamos da feijoada. Dia 30, a nossa feijoada de despedida, nossa última feijoada do ano lá no Baródromo, feijoada da Rádio Arquibancada. Todo mundo de branco, no clima da virada do ano, ou então com a camisa da sua escola. Fique ligado nas nossas redes sociais, a gente em breve vai fazer a divulgação de quem vai ser o nosso convidado especial da feijoada.
Carlos Gil, obrigada por sua participação, foi muito importante para nós ter você aqui como convidado especial, abrilhantou muito o nosso debate.
Eu que agradeço, tá de volta ao convívio de amigos tão queridos, agradeço ao Simas pela recepção, a Cândida, o Benjamin. Ao Max, que essa hora... Tá acordado, né, Max? Tá acordado. Que nos recepcionaram de maneira tão carinhosa aqui. Eu acho que o resultado ficou bem de acordo com o que a gente estava debatendo, né? Durante esse período. Eu distribuí aí 4 notas 10, então qualquer um dos 4 que ficasse em primeiro, eu estaria de acordo, né? Os sambas, claro, cada um tem a sua nuance, cada um tem a sua característica, mas a mocidade com a Santíssima Trindade ficando com a primeira posição aí, também graças ao voto de quem está do público, né? De quem está nos prestigiando, está bem dado esse prêmio. E, bom, ano que vem Série A, obrigado por me convidar para falar dos sambas do grupo especial, porque da Série A ia ser, ia ser uma pedra no sapato, o pessoal ia cobrar depois. Mas se precisar, estamos aí também, porque acho que o povo do samba, seja ele de Vila Isabel, da Tijuca, de Madureira, de Mangueira, da Ilha do Governador, de Nilópolis, de Caxias, entende que a gente aqui não está dando nenhuma opinião pessoal no que tange assim, a preferência de uma escola ou uma bandeira. A cada ano as escolas apresentam seus sambas enredo e eles tocam seu coração ou não de uma diferente maneira. Mas valeu, gente. Obrigado aí. Boa noite a todos. Um bom domingo, um bom Natal, bom fim de ano, boa feijoada. E a gente se vê sempre. Valeu.
A gente que agradece, Gil, ter uma pessoa que defende tanto a bandeira do samba, né, e projeta tanto o samba de forma brilhante como você faz aí, de nenhuma escala, né, inimaginável, alcançando tantas pessoas e hoje aqui com a gente só tem realmente a agradecer a você hoje nesse dia e por defender essa bandeira do carnaval em rede nacional, né? Enfim. Esse é o Carlos Gil aqui com a gente no nosso debate arquibancada. Valeu, Simas. Obrigada. Boa noite.
Valeu, gente. Boa noite. Tô aqui, olha, meu filho Benjamin aqui tá também do meu lado. Dá boa noite aqui, Benjamin, para todo o público.
Boa noite.
Benjamin já deu boa noite. Mas é bacana. Eu acho que a gente aqui, com o maior respeito, né, conseguiu falar um pouquinho sobre os sambas. Porque eu acho importante isso, é o respeito ao dissenso, ao contraditório, o público interagiu e a gente tem que discutir. Eu acho importante fazer isso pelo seguinte, nós não somos time de futebol, a gente torce por um único time que é o time do samba, não tem sentido a gente querer que uma escola ganhe para que a outra se ferre, porque a gente depende disso tudo, o momento é difícil, o momento é complicado, eu acho importante demais o trabalho do Anderson, o trabalho da Luísa, o trabalho do Chico, porque é um momento extremamente difícil, a gente tem que ver hoje, me permito falar isso no final, mas existe uma questão aí que é política, de você estar aqui falando de samba enredo, falando de escola de samba. É uma questão política por conta da disputa pela cidade. Né? A gente está no Rio de Janeiro hoje, que está num momento muito complicado. Então a cidade está sendo disputada. Nós somos agentes de uma disputa por uma certa cidade, que é a cidade da escola de samba, que é a cidade do samba, que é a cidade das comunidades do morro. Então isso é muito importante, gente. Nós não estamos aqui brincando. Eu acho louvável. O trabalho da Rádio Arquibancada é extremamente importante. Vamos pensar nisso como cultura. Não adianta ter fogo amigo, porque tudo que nós não precisamos nesse momento é de ataque, de fogo amigo. A gente tem que estar junto, né? Então a gente está aqui, a nossa bolha do carnaval está resistindo. Agora, eu faço um desafio, vamos sair da bolha, vamos falar com outras pessoas. Acho que o Gil é um cara hoje fundamental. Nós conseguimos, enfim, ter num sujeito que transmite desfile, no caso do Grupo do Acesso, mas é um cara do carnaval que conhece esse tipo de coisa. É cada vez mais importante ocupar espaço. Então, muito obrigado. Não é ofensa a ninguém. Eu acho que os sambas aqui foram avaliados de uma forma honesta, digna. E viva o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente está fazendo tudo isso para que o Carnaval sobreviva, viva, exista e resista. É isso aí.
Nós é que agradecemos, Simas. Ter você como comentarista da Rádio Arquibancada é um grande prestígio e uma grande honra. Hoje você é um dos intelectuais que pensam a nossa cidade, pensam o nosso carnaval, e é absolutamente fundamental o trabalho que você faz. Fred Soares, boa noite.
Boa noite, o Benja vai deixar eu falar um pouquinho agora, né, Benja? Boa noite a todos. Só assinando embaixo tudo o que o Simas falou, lembrando que a gente está na mesma trincheira, somos soldados de um mesmo exército que luta pelo soerguimento do samba, pelo soerguimento do carnaval, num momento tão complicado dessa cidade, em que há um embate político, cultural, talvez dos mais densos da história recente dessa cidade, talvez desde a fusão seja esse debate mais denso. E como o carnaval, e tá aí o Simas, que é um grande historiador, pode assinar embaixo com relação ao que eu estou falando, historicamente o carnaval ele já passou por momentos complicados nessa relação com o poder, e de alguma forma ela conseguiu se superar, conseguiu manter o seu nível de sobrevivência, e assim será novamente com as escolas de samba. Isso que a gente está fazendo aqui de atribuir notas, de analisar os sambas enredos, é uma tradição que a gente tem, não só desde o tempo, desde o surgimento da Rádio Arquibancada, mas antes nos jornais, enfim, e nas rodas de bate-papo, nas esquinas da vida, sempre se comentou, sempre se falou sobre samba enredo. Isso é mais um item nesse grande banquete que é o carnaval, que na verdade é o produto final pelo qual a gente luta. Então, como bem disse o Simas e os companheiros aqui, o dissenso ele é válido, mas em nenhum momento ele é um sinal, é um indício de ataque dentro da própria trincheira do carnaval. Então vejamos isso como sempre como um ponto positivo, inclusive as críticas. Grande abraço, gente.
Boa noite, Fred. Eu termino aqui então esse debate agradecendo ao nosso ouvinte, esse ouvinte que sempre fica na expectativa, pedindo pra gente fazer as transmissões ao vivo. A gente adora fazer, estar ao vivo, interagindo com os nossos ouvintes. Isso pra gente é absolutamente fundamental.
Tem um detalhe interessante aqui que foi destacado aqui, o nosso Rafa aqui falou no Twitter. Eu tava aqui pensando, puxando pela memória, e é verdade. Em 5 anos é a terceira vez que a Mocidade vence a enquete da Rádio Arquibancada.
Opa, olha aí um dado então. Nosso ouvinte atento, e é isso,
gente. A Mocidade ganhou em 2014, Pernambucópolis, ganhou no passado e ganhou esse ano.
É justamente ao que eu estou me referindo, esse carinho do ouvinte que nos acompanha, que está acompanhando o nosso trabalho, que nos prestigia o tempo todo e sabe que o que a gente faz aqui, a gente faz com muito amor, a gente adora estar no ar, adora estar ao vivo conversando com vocês, sobretudo porque a gente acredita muito no carnaval, é a nossa paixão, é a nossa trincheira de luta, é o que a gente pensa, é a forma como a gente se entende brasileiro, carioca, é a forma como nós nos inscrevemos no mundo, é por meio do carnaval. E é por isso que a gente faz a Rádio Arquibancada com tanto amor, e agradecemos muito o prestígio que vocês nos conferem aqui. E com isso a gente encerra mais uma transmissão da Rádio Arquibancada, quem vai encerrar então aqui, mandando um beijo para o nosso ouvinte, encerrando a nossa transmissão, é o Benjamin, filho do Luiz Antônio Simas, que nos acompanhou aqui. A gente sabe que Rádio Arquibancada significa esse clima legal, todo mundo interagindo, clima familiar, clima informal de brincadeira. Você já está acostumado com essa marca da identidade da Rádio Arquibancada. É por isso que eu passo o microfone para o Benjamin Simas. E aí, Benjamin?
Terminamos a Rádio Arquibancada.
Um beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.